Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Walk and Talk Essentials, versión en español. Aquí te habla Brenda Mendonça do time da Fluency Academy y es siempre un placer enorme estar aquí con vocês ensinando un poco de español. Bueno, o Javi Carneiro, fundador da Fluency Academy, sempre pensou bastante nessa democratização de conhecimento. Por isso, aproveite esse projeto tão massa que é o nosso Walk and Talk. E só para te ambientar um pouquinho, é aqui que você vai colocar o seu espanhol em prática. Real oficial, viu? Vão ter horas que eu vou pedir para você repetir comigo alguma coisa e outras que eu vou pedir para você montar as frases em espanhol para mim. Então, sempre que ouvir esse sonzinho aqui, saiba que é a sua hora de falar, bien? Além disso, para melhorar ainda mais, você tem um PDF prontinho para baixar aqui, com frases novas e mais vocabulário para você estudar e praticar. Mas vamos logo ao que interessa. E a gente começa sempre pelo primeiro passo do método, que é o nosso desafio. Então, se empecemos? No desafio desse Walk and Talk, você vai ouvir um papo aí entre dois nativos que estão numa situação que você provavelmente já passou quando foi num mercadinho por aí. Foque bastante naquilo que você entende e que não entende, tá? Depois, a gente vai frase por frase analisar todo esse diálogo e aprender novas expressões e detalhes do espanhol. Perfecto! Então, escute o diálogo e diviértete.
Ma, vou à tienda a comprar-me uma gaseosa. Buenos dias, casera. Me gustaría uma gaseosa, por favor.
Já, joven. Um ratito. Ya está. Son 50 céntimos.
No tengo sencillo, casera. Solo un billete de 10 soles.
Sencillito, hijito. Sencillito, por favor. ¿No tienes?
Justo acabo de encontrar. Aquí lo tiene. Gracias, casera. Que tenga un buen día.
Muy bien. Você deve ter entendido que o menino foi em algum lugar e pediu alguma coisa. Mas onde que ele foi e o que foi que ele pediu? Bom, esse diálogo é muito legal e, na verdade, eu me diverti bastante com ele porque ele traz uma situação que eu mesma passei em um país aqui da América Latina e que eu achei muito curiosa e achei válida de compartilhar. Então, eu vou colocar o diálogo mais uma vez, porque pode ser que um dia você passe por essa situação, né? Então, escucha e vamos ver se você consegue me responder aquelas duas perguntinhas de antes.
Ma, vou à tienda a comprar-me uma gaseosa. Buenos días, casera. Me gustaría una gaseosa, por favor.
Ya, joven. Un ratito. Ya está. Son 50 céntimos.
No tengo sencillo, casera. Solo un billete de 10 soles.
Sencillito, hijito. Sencillito, por favor. ¿No tienes?
Justo acabo de encontrar. Aquí lo tiene. Gracias, casera. Que tenga un buen día.
Bom, antes de mais nada, vamos analisar o diálogo todos juntos. O menino começa dizendo ma, e a gente já viu no episódio 7 que ma vem de mamá ou madre, que é mãe em espanhol. É como se você falasse mãe. Então, como você pode dizer mãe desse jeito curtinho em espanhol? Ma. E ele diz voy a la tienda, que pode significar vou à loja, mas nesse contexto aqui, significa vou à mercearia ou à vendinha. Aquele lugar bem pequenininho, onde geralmente a gente encontra de tudo, com um senhorzinho ou uma senhorinha, sabe? Então, como a gente diz vou em espanhol? Voy. Mais uma vez, lembrando que em espanhol a gente não tem o som do V, como em vender. Então, para dizer vou, a gente diz voy. Vamos lá? Voy. E quando vamos, vamos a algum lugar. Por isso, ele diz voy a la tienda. E tienda, como falei, significa loja ou mercearia ou vendinha. Repete comigo, a la tienda. A la tienda. Então, fala aqui para mim como você diria que vai à loja ou à mercearia. Voy a la tienda. E o menino está dizendo que vai à mercearia comprar um refrigerante. Ele diz a comprarme una gaseosa. Vamos por parte com essa última palavrinha. Repete comigo, osa. Gase. Gaseosa. Já falamos disso, mas não custa lembrar, né? Que como regra geral, não existe o som do Z de zebra em espanhol. Então, como você diria refrigerante em espanhol? Gaseosa. E nessa palavra, a gente tem duas vezes o sonzinho S. Aquele som do refri bem gelado abrindo. Gaseosa. É só lembrar disso para ficar mais fácil de pronunciar. Além disso, a palavra gaseosa é feminina. Por isso, a gente diz una gaseosa. Então, me diz, como você diria apenas comprar um refrigerante em espanhol? Comprar una gaseosa. Mas o que o menino disse, na verdade, é vou à mercearia comprar um refrigerante pra mim, dando ênfase que é pra ele. Por isso ele fala a comprar-me una gaseosa. Tem esse mezinho no final. Então repete comigo como falamos comprar pra mim. Comprar-me. E pra falar comprar um refrigerante pra mim, como você diria? Comprar-me una gaseosa. A ver, entonces, la frase completa. Como decimos, mãe, vou na mercearia comprar um refrigerante para mim? Ma, voy a la tienda comprarme una gaseosa. Ma, voy a la tienda comprarme una gaseosa. Muy bien. O menino, então, chega na mercearia e diz buenos dias. Como dizemos bom dia em espanhol, então? Buenos dias. Mas ele diz buenos dias, casera. E você pode perguntar, mas Brenda, o que, que significa casera? Casera, nesse caso, é a senhora que cuida daquela vendinha. Portanto, a mulher que cuida de uma merceariazinha dessas é a casera. Repete comigo, casera. Então, como você diria bom dia para a senhora da mercearia? Buenos dias, casera. Buenos dias, casera. Tem duas coisas culturais muito interessantes a respeito dessa palavrinha casera. Bom, com certeza você tem aquele lugar na sua cidade que você sempre vai. Seja naquela padaria perto da sua casa ou naquele mesmo carrinho de lanche depois de um sábado de festa, sabe? A palavra casera ou casero muitas vezes vai ser usada, então, para a senhora ou para o senhor daquela merceariazinha que você costuma ir sempre, onde geralmente eles já te conhecem, que é o contexto do diálogo. Mas, em alguns outros países, como na Bolívia e no Peru, por exemplo, a palavra casero ou casero também pode significar você mesmo, ou seja, a pessoa que costuma ir a uma mesma loja ou mercearia, aquele cliente fiel, sabe? Bem legal, né? Esse é o tipo de riqueza do espanhol que você vai desbravando aí conforme tem mais contato com o idioma, que eu acho muito legal. Mas vamos continuar. O menino diz buenos dias, casera, e pede um refrigerante. Mas como ele pede isso? Ele diz, me gustaría una gaseosa, por favor. Já vimos em episódios anteriores que me gustaría é como dizer eu gostaria de, só que de uma maneira mais educada para pedir alguma coisa numa loja. Então, diz para mim como você pediria por um refrigerante em espanhol. Me gustaría una gaseosa. E claro, ele usa a palavrinha mágica no final que nunca é demais, né? Por favor. Repite comigo la frase completa, entonces. Me gustaría una gaseosa, por favor. Agora, fala para mim como você diria bom dia, senhora. Eu gostaria de um refrigerante, por favor. Buenos días, casera. Me gustaría una gaseosa, por favor. Buenos días, casera. Me gustaría una gaseosa, por favor. Muy bien. Então, a casera responde, ya, joven. O ya aqui tem a função de dizer, claro, tá bom, que também a gente já viu em alguns outros episódios. É bom saber que a gente tem algumas diferentes maneiras de pronunciar essas palavrinhas que têm um Y junto com uma vogal. E nesse episódio, em especial, você vai ver duas dessas pronúncias. Repete comigo a primeira delas, então. Já. Já. Isso, com esse som de jazz, tá bom? E joven significa jovem. É um tratamento muito comum em países latinos, dado pela senhora ou pelo senhor a uma pessoa mais nova que vem em sua tienda a comprar. Repite comigo, então. Joven. E como você diria, claro, jovem? Já, joven. Já, joven. Então, ela diz um ratito, que significa um ratinho, Brenda? Não, claro que não. Um rato, em espanhol, apesar de parecer muito, né? Isso é igualzinho que a gente tem no português com animalzinho, significa um instante, um momento. Então, muito cuidado com essa palavra. Um ratito, portanto, é o diminutivo e vai significar um instantinho, só um momentinho. É importante perceber que a gente não fala um ratito, mas um ratito. O nosso un é escrito com N de nada, então quando você for pronunciar, coloca sua língua lá em cima, paradinha, atrás dos dentes da frente. Repete comigo. Un. Já em ratito, o som do R é bem vibrado aqui. E os dois T's, eles são bem secos. Tito. Então, como você diz um instantinho em espanhol? Un ratito. Un ratito. Agora, diga a frase completa para mim. Claro, jovem. Um momentinho. Ya, joven. Un ratito. Ya, joven. Un ratito. Muy bien. A senhora, então, busca a gaseosa na geladeira, entrega para o joven e diz ya está, que significa aqui está. E aqui a gente tem a segunda maneira de pronunciar aquele nosso já. Repete comigo. Ya. Ya. Isso, dessa vez tem o som de i. Agora diga aqui está em espanhol. Ya está. Ya está. E ela diz em seguida, son 50 céntimos, que significa são 50 centavos. Repete comigo, son. Céntimos é a palavra que a gente usa para centavos. Então, como você diz centavos em espanhol? Céntimos. Mas agora, um desafio. E se o refrigerante custasse 80 centavos, como você diria? Son 80 céntimos. Son 80 céntimos. Perfeito! E para falar, aqui está, são 50 centavos. Dizemos... Ya está, son 50 céntimos. Ya está, son 50 céntimos. Perfeito! Então, vamos relembrar tudo que a gente viu até aqui? Primeiro diga, mãe, vou na mercearia comprar um refrigerante para mim. Ma, voy a la tienda a comprarme una gaseosa. Depois, como você diz bom dia, senhora, para a dona da mercearia? Buenos días, casera. Muy bien. E para pedir um refrigerante com educação, você diz? Me gustaría una gaseosa, por favor. E para dizer, claro, jovem, um momentinho, a caseira fala? Ya, joven, un ratito. E quando ela volta, ela diz, aqui está, são 50 centavos. Como você diz isso em espanhol? Ya está, son 50 céntimos. Muy bien. Creo que todo quedó muy claro hasta ahora, ¿verdad? Inclusive, é muito baratinho esse refri, né? A verdade é que as coisas vendidas nas tiendas, pelo menos por várias cidades do Peru, por exemplo, são realmente bem baratinhas. É um perigo para quem adora um açúcar aí no meio do dia, né? Bueno, seguimos entonces. O menino então responde a caseira dizendo, uff, no tengo sencillo, caseira. Mas o que ele quis dizer com isso? Bom, no comecinho ele diz, uff, no tengo. Esse uff é uma das muitas maneiras bem comuns de dizer, putz, poxa, nossa. Vai, fala comigo com aquela entonação, hein? Uff. Perfeito. No significa não, enquanto tengo significa tenho. Então, como você diz não tenho em espanhol? No tengo. Agora, olha que legal. No resto da frase, a gente tem uma palavrinha muito usada no dia a dia em espanhol, que é a palavra sencillo. Sencillo pode ser a mesma coisa de simple, que significa simples. Mas nesse caso, sencillo significa trocado. Isso mesmo, o trocadinho, as moedinhas. Então, repete comigo. Sencillo. Agora, você chegou na tienda e está sem trocado. Como que você pode dizer, putz, não tenho trocado, senhora? Uf, no tengo sencillo, casera. Una vez más. Uf, no tengo sencillo, casera. E ele continua dizendo, solo un billete de 10 soles. E você pode perguntar, tá, ele tem um bilhete de 10 soles? O que isso significa? Bueno, es muy sencillo. É muito simples. Billete, nesse caso, significa uma nota de dinheiro. Então, repete comigo. Billete. Billete. E o sol, que no plural ficam soles, é a moeda peruana, que é onde esse diálogo aconteceu. Já a palavrinha solo significa só, somente, apenas. Repete para mim, solo. Por isso, quando o menino diz solo un billete de 10 soles, ele quer dizer que só tem uma nota de 10 soles, que ele não tem sencillo ou trocadinhos, né? Entonces, repite conmigo. Solo un billete de 10 soles. Mais uma vez, me diz como você fala que só tem uma nota de 10 soles. Solo un billete de 10 soles. Então, você chegou naquela vendinha bem pequena para comprar uma bala, mas você só tem notas na sua carteira e nenhuma moedinha. Como você vai dizer não tenho trocado em espanhol? No tengo sencillo. Agora, vamos formar a frase completa. Como dizer, não tenho trocado, senhora, só uma nota de 10 soles. No tengo sencillo, casera, solo un billete de 10 soles. Una vez más, no tengo sencillo, casera, solo un billete de 10 soles. Perfecto. Então, a casera faz um pedido todo terninho. Ela diz, sencillito, hijito, sencillito, por favor, no tienes? Bom, a começar pela entonação, né? Essa é uma entonação muito comum daquela região do sul do Peru e que dá esse tom de ternura, de mimo, principalmente quando vem de uma senhorinha de idade. Primeiro, ela usa a palavra sencillito, que aqui funciona como sinônimo de sencillo, que a gente escutou logo lá no começo, mas de maneira mais tierna, mais dulce, que é o nosso trocadinho. Claro, né? Porque ter que trocar 10 soles por causa de 50 céntimos, às vezes é difícil, né? Então, repite comigo. Sencillito. Sencillito. Dá para imaginar, então, que o nosso Robin é um cliente frequente dessa caseira, porque ela trata ele por hijito, que é o diminutivo de hijo. A gente já viu por aqui nos episódios que isso significa filho, mas aqui ele tem mais um sentido de querido. Então, como você diz primeiro filho em espanhol? Hijo. E como você diz um trocadinho, filhinho, um trocadinho? Sencillito, hijito, sencillito. Outra vez? Agora colocando um por favor no final. Sencillito, hijito, sencillito, por favor. E a caseira termina perguntando no tienes, que significa você não tem? Então, primeiro, como você perguntaria você tem? Tienes? Tienes? E para perguntar se a pessoa não tem alguma coisa, dizemos? No tienes? Perfeito. Aqui, essa palavrinha tienes vem de tener, que significa ter em espanhol. Mas a gente está conjugando ela para tu. Ou seja, a caseira, ela trata o menino de uma maneira extremamente informal. Provavelmente porque ele é bem mais novo do que ela e é um cliente frequente. Então, vamos repetir a frase toda agora. Sencillito, hijito. Sencillito, por favor. No tienes? Perfeito, muy bien. Daí o menino procura no bolso, né, um sencillito, um trocadinho e diz justo acabo de encontrar, que significa acabei de encontrar. E o justo, ele traz esse sentido de agora, nesse segundo. Então, como você diz acabei de encontrar? Justo acabo de encontrar. Justo acabo de encontrar. Bien. E ele diz, aqui lo tiene, que significa aqui está. Repete comigo, aqui lo tiene. Aqui lo tiene. É interessante porque aqui a gente vê que o menino diz tiene, que é diferente daquele tienes que a caseira diz antes. Por quê? Porque ele traz formalidade, ou seja, tiene é a conjugação para usted e não para tu. Ou seja, o menino trata a caseira como uma senhora de mais idade, de uma maneira formal. Por isso, aqui lo tiene. Como o joven é muito educado, ele agradece a caseira dizendo gracias, caseira. Então, como dizemos obrigado ou obrigada em espanhol? Gracias. E ele deseja que ela tenha um bom dia, dizendo que tenga un buen día, sempre tratando a senhora de maneira formal. Então, diz para mim como você deseja um bom dia a um senhor ou uma senhora. Que tenga un buen día. Então, agora, quando você for agradecer a senhora da mercearia e dizer obrigado, senhora, tenha um bom dia, você vai falar? Gracias, caseira. Que tenha um bom dia. Mais uma vez. Gracias, caseira. Que tenha um bom dia. Muy bien! Agora a gente completou o segundo passo do nosso método, que é a ponte, e eu tenho certeza que o diálogo ficou muito mais claro. Vamos ouvir mais uma vez?
Ma, voy a la tienda a comprarme una gaseosa. Buenos días, casera. Me gustaría una gaseosa, por favor.
Ya, joven. Un ratito. Ya está. Son 50 céntimos.
No tengo sencillo, casera. Solo un billete de 10 soles.
Sencillito, hijito. Sencillito, por favor. ¿No tienes?
Justo acabo de encontrar. Aquí lo tiene. Gracias, casera. Que tenga un buen día.
Y ahí, claro. Ojalá que sim. Mas, ó, continua praticando, tá? Escuta esse walk and talk mais uma vez ou duas, até você ir pegando o jeito. Quanto mais contato você conseguir ter com o idioma, melhor. Então, aproveite e tenha paciência e disciplina, que eu tenho certeza que o seu espanhol vai só evoluir no caminho à fluência. Não se esquece que você tem o PDF complementar aqui desse episódio para fazer o download. Bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición del Walk and Talk Essentials versión en español. Un super beso y hasta luego.